Bom hoje! Bem-vindos ao podcast Cinema Aqui. Eu sou Rodrigo Monteiro e hoje estamos aqui em três homens para discutir um filme de menininha. E aí, presença de sempre, editor canalha Vinícius Carlos Vieira. Tudo bem, Vini?
Tudo bem. Tudo. Que fique claro que vou fazer o disclaimer aqui.
Vai fazer um disclaimer.
Era para ter uma moça aqui, só que a moça foi fazer algo muito melhor do que estar no
cinema. A gente não conhecia a outra mulher para pôr no lugar, ficou assim mesmo.
Não, porque o Thiago já estava convidado, então a gente só. Né, então tá tudo certo. Né? Fica aí a nossa inveja para a Gabi, que está lá com a Alanis e não com a gente. Eu também preferia estar com a Alanis, mas enfim.
Com a Alanis e com a Pitty, né?
Com a Alanis e com a Pitty,
Exato. E essa voz que vocês ouviram, Thiago Cardim, do Imagina Se Pega No Olho, Imagina Se Pega No Ouvido, Gibizilla. E acho que são esses, né?
Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Como eu digo sempre, é só convidar que estamos aí.
Ainda não conseguimos fazer. Hoje é para ser o fit, né? Ia ser cinema aqui, fit. Imagina Se Pega No Olho, para ter os dois. Não conseguimos ainda, a gente vai conseguir ter esse...
Se olhar na descrição dessa gravação lá no YouTube, tá. Participação Thiago Cardim, Gabi Franco, Imagina Se Pega No Olho. Então, pra mim, é uma gravação do Fit, tá. Imagina Se Pega
Espiritual
No Olho.
Espiritual tá aí, tá tudo certo.
Isso. É isso que funciona. Mas qual é o filme de menininha, Vinícius, que a gente vai falar e por quê?
Filme de menininha.
A gente vai falar dele.
Filme de menininha é foda.
Como é que é? As meninas superpoderosas, né?
Isso.
As Marvels, né? A gente tem que falar do filme. Posicionando as pessoas no mundo, as Marvels, ele não é a continuação direta da Capitã Marvel, por mais que pareça. Ele é uma continuação que não é direta, né? Mas ele é uma continuação da série da Miss Marvel, ele é uma continuação da WandaVision e ele é uma continuação da Capitã Marvel, em que ele tenta acompanhar um pouco, muito tempo depois, do que aconteceu com essas três personagens, com a Monica Rambeau, com a nossa amiga Carol Danvers e com a Kamala. E aí, enfim, elas descobrem que os poderes delas estão meio ligados e que tem uma moça querendo devolver o Império Kree ao... A unanimidade dele, aquele tudo lá, e aí ela acabou enfrentando ela. Assim, eu acho que é um filme. É uma sinopse bem simples, porque é um filme bem simples, e isso faz dele ser muito divertido, porque é bem simples só, porque ele é um. Né, enfim. Então, geralmente a gente perde um tempão fazendo sinopse, tentando explicar coisas, mas não é. Isso é o filme. Elas estão lá enfrentando essa moça.
Vocês têm uma média, mais ou menos, assim, de qual é o público que escuta o cinema aqui? Qual que é a idade do público que escuta o cinema
idade.
Aqui?
O Rodrigo deve saber.
Eu tenho. São pessoas normalmente mais velhas, entre 25 e 40 anos. Não é muito de jovens.
Adolescentes. Ah, então tá bom. Eu ia falar, se você então, jovem...
E 60% aqui, mais ou menos homem...
Não, mas algum jovem tem,
Eu acho.
Então tá bom, vou deixar o disclaimer para o jovem, então. Querido jovem, você pode ser a minoria aí, mas já que se você estiver ouvindo, ou vendo, ou qualquer coisa que valha, saiba que esse filme é tipo Sessão da Tarde.
Exatamente.
É isso aí, é o filme para você assistir e se divertir, mas daquele jeito, assim, sabe? Porque Sessão da Tarde é um conceito que não existe mais, né, hoje.
É uma pena.
Mas ainda tem Sessão da Tarde, né?
Acho que tem, mas não tem mais aquele rolê, né? Não tem mais a cara de sessão. Filmes da Sessão da Tarde não tem mais cara de Sessão da Tarde.
Muito bem.
Mas é isso mesmo.
Concordo. É um filme de Sessão da Tarde. Divertido, leve, descompromissado. Acho, inclusive, que ele tem uma característica que eu acho uma característica bem interessante. Você estava falando de WandaVision, falou da série da Miss Marvel, mas na real mesmo... Para ser total e completamente honesto, se você não viu a série da Miss Marvel ou não viu WandaVision, em, sei lá, três frases eles resolvem isso para você no começo do filme. Você entende quem é a Miss Marvel, você entende que a Mônica Rambeau teve uma treta lá envolvendo, ah, qual foi a relação dela com a Capitã. Você não precisa, para ser total e completamente honesto, aliás, você não precisa ter visto nem o filme da Capitã Marvel,
na real. O filme da Capitã Marvel.
Então, isso eu acho muito positivo. Eu acho que é um filme que é o tipo de filme que, se você viu, melhor. Legal, você tem mais contexto, você carrega mais coisas para dentro da história. Tá legal, beleza. Mas não é mandatório, que é uma coisa que me incomoda na Marvel já há muito tempo. É você ser obrigado necessariamente a ter que ter consumido uma série de outros. Tem gente que fala, não, nem é assim, imagina, porra nenhuma. É sim.
É, senhor. É,
tem sim. Vários filmes, tem várias séries da Marvel que é mandatório. Se você não assistir uma parada... Como é que você vai assistir Vingadores Ultimato se você não tiver visto alguma coisa da Marvel antes? O mínimo, o Vingadores Guerra Infinita tem que ter visto, por exemplo. Tô dando um exemplo basal aqui, tá?
Sim.
Eu reclamei muito nos últimos filmes da Marvel que eles parecem todos pontes, assim. Eles saem do que foi feito e levam a lugar nenhum, assim, os últimos. Eu sempre tive essa impressão. E aí, eu tenho a impressão que as Marvels é isso, mas ele se sustenta... Ele é uma ponte. Mas você vê onde ele tá indo. Ele se sustenta sozinho.
Ele se sustenta sozinho. Cara, eu, da última... Tem uma, quando eu participei aqui do papo que a gente teve sobre o filme do Doutor Estranho, Doutor Estranho 2, Aquela Bosta, também conhecido como o subtítulo.
O que estragou o WandaVision.
Eu trouxe, na verdade, uma frase, que eu acho que é uma frase que continua valendo, que é uma frase da Isabela Boscovi, que o Vini deve lembrar, que é você assiste o filme e você escuta as engrenagens da Marvel atrás. Sim. Esse filme das Marvels, não. Ele tá lá. E tá tudo bem. Entendeu? É tipo, por isso que eu gosto tanto dos filmes dos Guardiões da Galáxia. Pra mim, são os meus favoritos do MCU ever. É o meu canto favorito do MCU pra sempre. O primeiro, o segundo e o terceiro. Eu adoro os três. E tá bom. É uma história. Eu me diverti com os Guardiões da Galáxia lá no Guerra Infinita, por exemplo, e tal, não sei o quê.
Legal, legal. Mas
eu não preciso disso pra me divertir com os filmes. Não preciso. E o filme não demanda isso de você. Saca? Tá tudo bem. Me incomoda essa coisa da muleta. No fim das contas, o universo paralelo... compartilhado virar uma muleta.
Eu ainda acho que de uns tempos pra cá, e aí começa justamente com um filme que todo mundo odeia, mas que eu adoro, que é o Homem de Ferro 3. Eu acho que
Maravilhoso!
Eu acho que a Marvel... Eu gosto da ideia da saga gigantesca, tipo, daquele momento que você começa ali no Capitão América e você chega até o Guerra Infinita, sabe? Eu acho legal isso, assim. Mas eu acho que os melhores momentos da Marvel ainda estão justamente no Homem de Ferro 3, que é um filme que não empurra nada para lugar nenhum. Nas séries, o Gavião Arqueiro, a Miss Marvel, a Mulher Hulk. São séries que elas estão lá. É óbvio que empurra alguma coisa para frente, alguma coisa para trás. Puxa, aqui mostra alguma coisa. Mas eles são coisas absolutamente contidas naquilo. E eu acho que, por exemplo, para mim, uma das coisas mais legais que a Marvel lançou aí passou despercebido completamente, o Lobisomem da Noite lá. E é um bagulho hiper contido ali, ó, divertidíssimo o bagulho. E aí as Marvels, eu acho que ela tá exatamente nesse lugar. É um filme contido, ele tá ali para contar uma história bacana, não é uma grande história... E tudo bem, não é uma história ruim, não é uma história ruim, que nem tem muita gente falando. Eu tenho a sensação que eu tive era de pegar... e aí todo mundo que lê quadrinho já teve isso, assim. E você tá lendo ali o mensal, de repente tem um especial de alguma coisa. Aí você pega esse especial, que tem mais páginas, e você lê ele e acaba felizão. Fala, que legal, que divertido, é isso aqui só... Não é a saga do ano, não tá empurrando, não tá mudando o destino da personagem, tem alguma coisa ali, tem algum momento. É só isso, cara. Eu acho que é muito simples. E aí eu começo a desconfiar que as pessoas não conseguem mais lidar com isso, não conseguem mais lidar com um filme que começa e acaba, sabe? E são pessoas enganadas, né? Porque as mesmas pessoas que reclamam que é um filme que começa e acaba e não tem futuro para Marvel, vão lá ver o Homem-Aranha e acham que o Homem-Aranha tem futuro para Marvel. E ninguém percebe que, por exemplo, nem, absolutamente nenhum filme do Homem-Aranha vai acontecer nada que vá mudar o MCU, porque o Homem-Aranha não é da Marvel. Então, se amanhã a Sony acordar com a virada e quiser tirar o Homem-Aranha da Marvel, atira, e aí eles não podem fazer. Então, o filme que menos empurra qualquer coisa para frente é o Homem-Aranha. E as pessoas estão, Homem-Aranha, Homem-Aranha, Homem-Aranha. E aí, quando tem um filme que é bem mais simples e objetivo, a pessoa não gosta, porque o filme não empurra nada, né? Enfim, ladainha, cara. É chato,
mas a gente precisa... Tem parte do público, tem uma parte dessa questão que é uma... A palavra culpa talvez seja um pouco forte demais, mas enfim, eu acho que tem um pouco culpa, entre aspas, aqui, tá? Do público. Sim. Tem. Mas a Marvel construiu isso e caiu na própria armadilha, né?
Sim.
Na real, assim, é uma armadilha que a Marvel montou para ela mesma.
Sim.
Então, assim, esse é o grande ponto. Hoje a Marvel tá tentando desarmar essa bomba.
Ela fez a mesma coisa nos quadrinhos, né? De um jeito ou de outro, ela fez a mesma coisa nos quadrinhos. Ela tava lá achando mó legal. Nossa, 10 anos de cronologia, 20 anos de cronologia. De repente, as pessoas começaram a perceber que não dava para ler pegar o X-Men em 1987 e entender o que tá acontecendo se você não tivesse lido 20 anos. E aí já era, não tem como fazer, não tem como voltar atrás. Eu acho que a Marvel no cinema tem a mesma questão. Mas... se ela for esperta, e aí, assim, olhando para frente, você vai apostar em mais coisas, tipo as Marvels, assim. Mas também, acho,
né?
Que é tão...
Eles criaram o tal do selo, agora, o tal do selo Marvel Spotlight, lá que, enfim, sim, em teoria é para séries, mas sei lá se eles não podem usar isso nos filmes, enfim.
É.
Que, em teoria, é algo que demanda, seria para super-heróis... street level, personagens, né, urbanos, mas a gente sabe que pode ser usado em outras situações, né? Só que a grande ideia por trás do negócio é não demanda tanto conhecimento prévio assim do MCU. Porra, que ótimo, obrigado, melhor notícia de todas. Valeu.
Eu gosto dos dois, eu gosto dos dois lados, mas o que me incomodou mais nas Marvels, é real, assim, e não é só um hate, sei lá, misoginias, etc. É um hate meio estrutural, assim, um negócio que eu não consegui entender. Eu achei um filme bacana, eu achei um filme com as personagens legais, eu achei um filme com uma direção que, cara, é óbvio que não vai existir uma direção na Marvel que vá cagar a cabeça do Kevin Feige. Então não existe. O diretor mais personalista do mundo, ele não vai conseguir fazer um filme dele, assinado. Ele vai conseguir ter uma coisa ou outra, mas não vai funcionar assim. Não é assim que funciona. Então, assim, é um filme que tem umas cenas de luta super bacanas, tem umas cenas de ação super bem coreografadinhas, a câmera no lugar certo. Pô, eu não consigo entender o bagulho das pessoas falarem que o efeito digital é ruim. Eu preciso ver um filme de novo para entender da onde que sai essa impressão, porque para mim é um bagulho extremamente normal. Muito melhor que a porcaria do Homem-Formiga lá, por exemplo. Tá ligado?
Muito melhor que o Flash.
Muito melhor que o Flash. Então, assim,
eu acho que... nessas cenas envolvendo os gatos.
Porra!
As pessoas disseram...
As cenas dos gatos são mó legais.
Não, e as pessoas estavam falando, os gatos não estão muito real e não sei o quê. Cara, me convenceram completamente, me convenceram muito mais do que aqueles bebês do começo do filme do Flash.
Porra, os gatos não estão real? Pelo amor de Deus, né?
Vini falou das cenas de luta. O primeiro momento que as três lutam juntas é divertidíssimo, que elas vão mudando de lugar, assim.
Cara, eu vou cortar a pauta, porque eu coloquei no final. Pode. Mas, cara, eu vi as pessoas falando que o filme... Vamos lá, aviso aqui, se você vê alguém especialista em cinema falando assim, eu vi um filme que a edição é ruim, essa pessoa não é especialista em cinema, essa pessoa não tem merda nenhuma de filme porque não tem um filme editado. Mas enfim, eu vi as pessoas falando mal da montagem do filme. E a pessoa que fala que esse filme é mal montado, é desconhecimento total. Aquela primeira sequência onde as três começam a trocar de corpo e a luta é ao mesmo tempo, aquela porra funcionar e você entender onde é que tá cada coisa é muito difícil. E é montagem pura. Então, sim. Assim, porra, falar que o bagulho é mal montado é que é má vontade. Então, assim,
é muito louco. É foda, porque o filme ele é desnecessário, né?
É, puta, começou com o desnecessário, né?
É desnecessário.
O que ele acrescenta na Marvel?
Eu queria entender qual filme na vida é necessário.
É necessário, é.
Necessário pra mim é comer, né? Comer, dormir, isso que é necessário, né?
Se, o dia que tiver um filme necessário, eu paro de ver filme, porque aí eu vou falar, pô, não, é o que eu quiser, caralho. Pra ser arte, pra ser cultura.
Pois é.
Então.
Mim, ou você só vê esse, né? Porque ele é necessário.
Filme só esse, só esse.
Só esse, passa a ver esse filme, é o filme que você leva pra Ilha Deserta. É. Mas pra mim, assim, eu saí nitidamente com a sensação, isso eu engato até numa outra reclamação que eu vi hoje, inclusive, não tava dando uma estudadinha a mais aí também pra participar daqui do nosso papo, mas pra mim é o filme da Miss Marvel, na real, pra mim é o filme dela. Aquela menina eu acho ela incrível, acho ela foi um achado. O primeiro filme da vida dela, né? Assim como a série foi a primeira coisa audiovisual que ela fez na vida. Eu acho que a menina é um poço de carisma. Ela é divertidíssima. E aí eu vi muita gente falando assim, mas o uniforme, ela tinha acabado de assumir aquele uniforme lá no...
Eu vi esse imbecil.
E como é que ela pode ter usado agora... Bom, primeiro que, de novo, a série é a série. O filme é o filme. Foda-se. Uma coisa não precisa prestar satisfação para outra, precisa beijar a mão da outra. Mas, independente disso, eu vi muita gente reclamando da utilização dos poderes, né? Não usou pouco, não sei o quê. Cara, ela não tá ali, e a graça do filme é justamente... Ela não tá ali pelo papel dela de super-heroína. O papel dela de super-heroína nesse filme é supérfluo, ainda bem. Ela tá ali pelo papel humano. Sim. Ela carrega a família junto, que são os coadjuvantes maravilhosos, tanto quanto eles são na série, são no filme. Mas, principalmente, ela carrega por ela ser um elemento emocional que cria uma coisa que volta a criar, né? Uma conexão entre a Carol e a Mônica. Porque ela é fanzaça da Carol, tem a coisa dela ser completamente apaixonada pela super-heroína e tal, não sei o quê. Né? Ela descobre um lado mais humano da Capitã Marvel, que ela fica um pouco decepcionada.
O legal, depois, tipo, humanização do negócio.
É isso, ela tá lá pra isso. Ela não tá pra usar os poderes. Ah, porque ela não usou pouco o negócio das mãos. Foda-se! Ninguém se importa com isso. Não era esse o povo. Ela não tinha que estar lá pra isso. Sacou? As pessoas estão... Isso é o fato, assim. As pessoas estão mal acostumadas mesmo com essa questão do filme de hominhos, né?
Ela é uma adolescente que acabou de descobrir duas das maiores super-heroínas do mundo, assim, né? Ela não é nada ali, tipo, ela é...
Não, e ela...
Ela é será fã justamente mostra isso, né?
Maluco, eu fico imaginando, assim, se eu sou mandado pra uma missão junto, sei lá, com o Fred Mercury, sacou? Eu vou ficar babando o ovo do sujeito o tempo todo, assim, eu vou me esquecer do que eu tenho que fazer, sei lá, vou perder a... É isso, saca? É um pouco essa dinâmica.
E essa dinâmica funciona absolutamente bem no filme.
Muito. Assim,
porque ela tem esse negócio dela olhar para Carol Danvers como se fosse algo além, né, do imaginário. Ao mesmo tempo, ela tá com a Mônica Rambeau e a Mônica meio que ignora a existência dela, assim, porque não é nada mesmo. E assim, aí fica um negócio assim, obsessivo. Porque é obsessivo. A menina tem os pôster dela. É um negócio muito louco. Tá sendo trabalhado, isso é uma cara. Pô, o nome da menina é Miss Marvel, não é Miss Wolverine, tá ligado? Ela, é óbvio que ela é obcecada. E assim, você colocar as duas e você criar tudo isso, você dar essa quebra. E um negócio que eu acho muito bom no filme, muito, muito bom no filme, que eu acho que tem uma um quê... De jornada da heroína, mais do que da jornada do herói, que é a solução de problema. O jornada do herói, ele tem que ficar batendo no monstro até... Ainda que a jornada da heroína... Vamos lá, a jornada da heroína, ela é a jornada do herói, só que ela é sem monstro, né? É para você entender que você consegue fazer uma jornada da heroína dentro da cabeça do personagem, Nem se sentimento do personagem. Mas é igual. Mas só que é para você entender, ó. Isso pode ser só uma mudança emocional daquilo, tá valendo. Porque, caralho, já é desesperador. Você tem que explicar isso para alguém. Explicar que o dragão pode ser uma metáfora, tudo isso. Mas, enfim. Né? Bem-vindo à civilização. Que já é triste, né? Mas, enfim.
E bem-vindo ao mundo da produção de conteúdo de cultura pop, falando especificamente desse nicho.
Já é. Tem que explicar a jornada da heroína, porque você... Porque as pessoas não entenderam que, tipo, caralho, não precisa ser um dragão de verdade. Mas, enfim, é o que eu acho muito legal nesse filme, é que as coisas são solucionadas na hora que elas têm que ser solucionadas. Então, por exemplo, a Carol Danvers faz um negócio lá e ela militarmente, ela tem um pensamento militar, e aí ela sacrifica algumas pessoas. E aí a Kamala fica muito desesperada. Aí logo depois tem uma outra cena que bate nesse ponto, e aí as duas olham uma para a outra e se resolvem. Aí elas... E acabou ali. Isso não vai ser um drama que vai ficar empurrando as duas até o final. E aí no final, no momento, elas vão se encontrando. Não, cara, o problema... As pessoas conversam, as pessoas resolvem as coisas conversando. A treta da Monica Rambeau com a Carol Danvers, que era um negócio assim, eu não consigo enxergar você. No meio do filme, elas conversam e resolvem o bagulho. Por quê? Porque as pessoas resolvem, elas não ficam... Elas têm que trabalhar juntas, elas resolvem, e aí não tem aquela treta que vai quebrar elas. Não, não tem, porque não é... A questão do filme não é essa. A questão do filme é a vilã, depois a questão do filme é elas tendo que resolver o problema com elas juntas. Então, assim, tudo no filme é resolvível. A gente tem que fugir. Pô, faz um negócio com os gatos. E faz. Acabou, cara. Não tem essa enrolação melodramática que às vezes as pessoas estão acostumadas. E aí acha que o filme é menos movimentado. Não é. Pra mim, ele é mais movimentado. Ele tá acontecendo mais coisa. Ele tá resolvendo as coisas na hora que elas têm que ser resolvidas. Não no final tudo, sabe? Tipo, não é isso. No final, elas estão mais unidas porque elas não estão brigando o filme inteiro. E acho que parece que vocês não entendem isso.
Não é o filme do ápice triunfal, né, lá no fim. Ele vai construindo
aos poucos. Você estava falando da vilã? Tem uma questão aí também. Não que seja a vilã mais criativa do mundo. Enfim, a Marvel, a gente sabe, né, que sim, tem uma questão aí com vilões e tal, né? É difícil ter um meio termo, né? Tem vilões muito legais e vilões muito, muito genéricos, assim, né? Que são aquela história de sempre de ser o vilão que é uma réplica do herói e blá blá, né? O doppelganger, como as pessoas gostam de falar. Mas essa vilã, apesar de ela ser uma vilã muito genérica, e ela é spoiler, né? A esposa do Loki, né? A atriz é a esposa do ator que faz o Loki, né? Mas ela. Spoiler, não, trivia.
Trivia.
Mas
atualmente pode ser considerado um spoiler também, hein? Porque.
Tudo
é spoiler. Coisa.
Mas eu acho, cara, que apesar dela ser bem genérica, né? Ou seja, ela é basicamente uma seguidora do Ronan, o acusador e tal, blá, blá, blá. E ela não é exatamente, talvez, muito brilhante em termos de performance, assim, né? Mas enfim. Mas o fato é que se a gente for levar em consideração, em um certo momento, eu tava pensando, olha, errada ela não tá, viu? Ela pode tá puta da vida, tá fazendo as coisas de um jeito mais equivocado, mas é o povo dela que tá se fudendo ali, basicamente. Ela tá indo buscar, ela não tá querendo conquistar o universo, nem nenhuma caralho de dinheiro. Ela quer...
Tá resolvendo o problema da...
Essa quer salvar o planeta dela, que tá numa merda federal, de alguma forma, causada pela Carol Danvers. Aí, direto ou indiretamente, aí outra conversa e tal. Você vai assistir o filme e vai tirar suas próprias conclusões. Mas algo aconteceu ali que os caras estão na merda. Tá bom, o que ela vai fazer depois? Ela vai tirar de um pra trazer pro outro? É outra conversa. Tá tudo direito. Essa conversa é uma conversa ok. Mas o coração da história fala... porra. Caralho. Coitada daquela gente, quase... né? Tava numa merda fodida.
É quase uma história de autodenominação, né? Autodeterminação de povos, quer dizer.
Eu acho que tem um negócio que é importante nela, Eu esqueci o nome da personagem.
Também não lembro.
Mas, por mais que ela... Ela tem, assim, é o que você falou, ela tem... Ela é seguidora do Ronan e tal. Mas não é. Aí ela é uma versão da... Não é. Ela não é nada. Ela é uma pessoa que resolveu, que se irritou e falou, eu vou resolver esse bagulho aqui e se alguém passar por cima, eu passo por cima. Mas ela não é má. Ela não é uma pessoa má, sabe? Ela não é aquela pessoa que o Minion dela vai lá e fala, putz, eu errei. Aí ela pega, solta um raio no Minion, tá ligado? Não. O cara, tem uma hora que o Minion fala pra ela, tipo, você tá fazendo errado. Ela fala, fazer o quê? Vou tentar, tá ligado? Então, assim, eu acho que é uma personagem... Vamos lá, voltando lá no começo. É uma personagem simples, é uma personagem objetiva, que tem ela tem uma motivação absolutamente crível e que resolve os problemas dela ali. Não é uma... Não é pra ser um vilão... Foi o que a gente falou, não é pra ser um vilão que vai conquistar o mundo, mas é um vilão que vai fazer umas cagadas ali que vai ser perigoso, mas então tá preocupada com o mundo dela e tal. Então, assim, pra mim, falar que ela é uma vilã ruim, depois do... Eu vou sempre citar o Homem-Formiga. Eu acho que os três Homem-Formiga são fraquinhos, tá ligado? Eu não vi um problema tão grande falando do Jaqueta Amarela lá no primeiro quanto com ela. E o Jaqueta Amarela é um dos piores vilão da Marvel.
Eu gosto, mas eu vou falar que eu gosto do primeiro.
Não, mas é um filme fraquinho, que as pessoas colocam ele no lugar que eu acho que não devia estar. Mas, assim, é um monte de vilão genérico. Ela não é uma vilã genérica, ela é uma vilã com motivações dela ali. E aí eu não consigo entender também esse... Cara, tudo pra mim passa por não entender por que que o filme tá sendo tão achincalhado. Porque eu não...
Cara, eu acho que é problema. Assim.
Eu até sei porquê, mas né, não sei como pegou.
Não, na verdade é assim, eu acho que tem duas questões aí. Eu acho que elas caminham juntas, tá? Eu não acho que elas são excludentes. Eu acho que, sim, obviamente, tem sim toda a questão da misoginia, três mulheres, blá blá, todo aquele bode
que se tem.
O bode que se tem sobre que esse fandom aí da Marvel tem da Brie Larson. E aí carrega isso, óbvio, os nerdolas carregam isso para ter uma protagonista negra e uma protagonista de origem árabe, muçulmana e tal. Beleza. Isso, acho que essa questão é uma questão. Mas eu acho que ela caminha muito em paralelo também com o bode que as pessoas pegaram da última fase da Marvel, da tal fase 4, e dessa coisa toda de dizer que a Marvel está em crise e que a Marvel tá na lama e que a Marvel tá na merda e que eles não estão sabendo. Basicamente, o que acontece é as pessoas estavam... E, de novo, volto naquele começo. Acho que é uma armadilha que a Marvel montou para si mesma. Agora vai ter que desarmar essa bomba aí. Mas é um pouco dessa coisa assim. Ah, aí acabou o ultimato. Vai começar uma nova saga e eu não tô enxergando pra onde ela tá indo. Quem que é o vilão? É esse Kang? Mas o Kang já foi derrotado 3 vezes já na porra, na série, no filme, o caralho, não sei o quê. Caralho, quem que é esse sujeito? É ele que vai ser o cara que vai ser a grande ameaça universal? O novo Thanos da vez? As pessoas estão esperando isso, na verdade. E estão esperando isso cada vez mais rápido. Elas não estão esperando essa construção, elas não estão... A Marvel agora, ela deu 2 passos atrás e está voltando, como o Léo lá do Fala Animal falou com a gente no nosso podcast lá, inclusive, a Marvel deu 2 passos atrás e está indo lá para o começo reconstruir a sua trama de novo. Só que as pessoas não estão mais com paciência para isso. Elas querem que vá direto ao assunto. E elas querem que fique tudo... bombástico quanto, tão bombástico quanto foi o ultimato. Se for uma coisa pequenininha, autocontida, fechada, pra elas não... Caralho, esse filme tem que ter pelo menos 2 participações especiais. Esse filme tem que estar pelo menos conectado com... Tem que ter pelo menos 3 cenas pós-créditos, que são cenas que estão ligadas com o futuro. E se não tem nada disso? Se não cumpre essa coisa que as pessoas estão buscando, essa satisfação que elas estão buscando... É tudo uma merda, é tudo uma bosta. Ainda que não seja, pode ser uma bosta, sim, mas pode não ser, mas vai ser uma bosta. Mas vai ser uma bosta. Por quê? Porque não tem essa conexão. Então aí as pessoas estão reclamando aí das séries e reclamando dos filmes. Reclamando. Você vê que nessa reclamação, por exemplo, não teve essa reclamação sobre Guardiões da Galáxia. Porque desde o começo é assim. Ou seja, você assiste o primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, você vê o segundo filme dos Guardiões da Galáxia, eles são assim. É uma coisa autocontida. Tá dentro ali deles e acabou. Você não precisa de mais nada. No Guardiões da Galáxia 3 tem aquele comecinho que tem o Thor lá e... É uma piada, uma galhofa e acabou. Sacou? E aí tem a conexão lá com o outro filme do Thor e não sei o quê, com o Thor 4. Tá bom. Tá resolvido. É isso. Mas não depende disso. Então as pessoas estavam meio acostumadas. Mas o restante, cara, elas querem, entendeu? É mesmo o Thor 4. Bom exemplo, Thor 4. O personagem do Christian Bale. O vilão do Christian Bale. Porra, mas nos gibi é o caralho, é um negócio louco, devorador de Deus, destruidor de Deus, pá, pum, catabum, catabum. E daí? E daí que os caras resolveram usar, o Taika resolveu usar ele no filme daquele jeito, pra cumprir aquele papel no filme. Ah, mas e como vai ser o futuro dele no MCU? Foda-se!
Vai ser, não importa.
Foda-se, isso não importa mais. Nunca deveria ter importado, na real, né? É. Mas enfim... Não importa mais. E eu acho que é isso. As pessoas, no fim, estão esperando um pouco. Ultimato, acho que talvez deixou as pessoas um pouco mal acostumadas, não só pela grande loucura, pelo aspecto épico. Aquela coisa de reunir muita gente, muitos extras, muitas participações especiais e tal. Mas deixou as pessoas mal acostumadas, porque o filme, claramente, é um tchau. É um adeus. O filme é um encerramento. Então, o que fazer depois que eles já deram tchau? Que já encerrou o filme, claramente, o MCU podia acabar ali. Porque você reassiste o filme, tem a coisa toda dele se despedindo e não sei o quê. É um final. O que fazer depois daquilo? Qual é o próximo passo? Então, eu acho que no fim das contas é um pouco isso. Esse ódio caminha em paralelo com a misoginia, que a gente sabe que ela existe, obviamente, né? Estamos falando de... Os nerdolas, sabemos bem como eles se comportam. Estão aí os caras falando que estão falando do jogo do Homem-Aranha, que não me deixam mentir. Mas, em paralelo, tem essa coisa do... O que eu espero... É um pouco até do começo da tua crítica, Vini, sobre as Marvels. Eu vou ver o filme e quero ver o que eu espero. Não o que é o filme de verdade, não o que ele vai me entregar. Acho que é um pouco isso.
Inclusive, né? Nos últimos tempos eu tenho ouvido cada vez mais, vocês também, as pessoas falando que o cinema tá cada vez mais igual, que não se tem filmes diferentes, que é tudo igual, você já viu tudo. E isso normalmente é atrelado também aos filmes da Marvel. Eu acho que tem um pouco disso. As pessoas estão esperando, na real, outras coisas. E elas nem sabem direito o que elas estão esperando. Aí elas vão assistir o filme das Marvels. Ela acha que é mais um filme de super-herói só, tal. Realmente, é só mais um filme de super-herói. Mas você tá esperando o que desse filme? Você tá esperando um novo Ultimato? Tá esperando um novo Guardiões da Galáxia, sei lá. O que você espera dentro desse filme?
Cara, sabe? Quando a gente tá liberado pra falar spoilers aqui, não?
Lógico.
Sim.
Quando se vazou, na verdade, a coisa da participação da Valkyria, muito se falou... Teve muita gente que, tava esperando que aquela participação fosse ser seguida... de algo muito maior do que era, o que é uma puta bobagem, que não faria o menor sentido. Aquilo ali tá de bom tamanho. Eu, se fosse a Marvel, né, fosse a Nia da Costa lá, teria, inclusive... Teria me rendido ao Chip, teria feito ela e a Capitã Marvel teriam...
Só pelo rolê.
Mas
ia ser divertido.
A participação dela é aquilo. Elas são amigas, ela pediu ajuda, ela usou a ponte do arco-íris. Acabou. É isso, entendeu? Não precisava de mais nada do que isso. Mas eu, obviamente, vi quando vazou aquela história. Né? Vai ter uma pessoa da franquia do Thor. Caralho, vai ser o fulano de tal, vai ser o fulano de tal, porque aí vai ser o Loki, porque aí vai se conectar com a série. E que não sei o que. Uou. Não, calma, gente. Relaxa. Tá tudo bem. Fica sossegado. E eu acho que as pessoas só... E isso é uma coisa que me emputece, assim. Eu acho que as pessoas só ficaram, de fato. Eu teria amado o filme, amado o filme, mesmo sem a cena pós-créditos.
Não, lógico.
Se não existisse aquela cena pós-créditos, se ela não existisse, beleza. Eu teria gostado pra caralho do filme de qualquer jeito. E eu tô vendo gente, isso só comprova o que eu tô falando aqui, eu tô vendo gente dizendo que o filme é bom para caralho por causa daquela cena pós-crédito. Não! Ah, porque ela direciona pro futuro.
Não.
Se pá, não direciona nada.
Se pá, não tem nada.
É. Foda-se. É só uma graça que os caras fizeram só por fazer. Só pela diversão. Muita gente ficou, nenhum momento do filme eles mencionam que a Kamala é mutante.
Porque não precisa. Não faria sentido falar disso.
Não faz o menor sentido para a história, não ajudaria.
Até porque, vamos lá, sendo nerd aqui, até porque o conceito de mutante não está no MCU. O conceito de mutante está na Kamala. Tipo, eles não ficam falando de mutante por aí. Então, assim, não
sabe, aliás, importante. A palavra mutante é uma coisa que o Léo falou e eu não tinha nem me atentado para isso. A palavra mutante não é utilizada na série da Miss Marvel.
Não.
O cara, o amiguinho dela, ela diz que ela tem uma mutação.
Tem uma mutação.
Mas não diz que ela é uma mutante. É diferente, por exemplo, do Namor.
No Namor fala mutante.
Cara negra. No Namor é usada a palavra mutante. É. Beleza.
Sim.
O que isso significa dentro do MCU?
Nada.
Porra nenhuma! Já que vocês são tão apegados a essa coisa do universo integrado e tal, reassiste os filmes da Marvel e me diz. Foda-se. E aí as pessoas ficam cobrando essa coisa assim. Lá no filme dos Eternos, acabou com um celestial gigante pra fora do mar, não sei o quê.
Eu não aguento mais isso. Aquilo. Eu não aguento mais isso, cara. Eu não aguento mais essa questão. Por quê? Porque tá lá o bagulho, cara.
Deixa lá.
Tipo, porque era pro filme acabar daquele jeito.
Não, cara, olha o tamanho do planeta. Você acha que, tipo, as pessoas vão ficar falando disso o tempo inteiro? Não. As pessoas. Cara, é muito louco isso. Teve um bicho roxo que chegou no planeta, estalou o dedo e destruiu metade da população. E aí, um deus nórdico, um robô, um cara super soldado, um cara que se veste numa armadura, esses caras todos se juntaram pra ir até um planeta. Cara, desculpa, tem um bicho ali, um eterno ali, que parece uma estátua, tá cagando pro bagulho, ele tá lá no bagulho, tá ligado? Deve ter um prédio do lado, deve ter gente passeando em volta de barco. Isso vai, imagina, o filme,
galera, vai pra filme lá que tirar vai mostrar, selfie.
As pessoas tirando o selfie, porra, foda-se, tá lá, vai usar ou não importa, cara, sabe, não tem...
O pessoal que lê quadrinho,
durante anos e anos e anos, no meio do Central Park, tinha um celestial em pé. Ele ficou lá. Ele foi usado por uma saga, mas depois ele ficou lá em pé. Por quê? Porque não importa para quem tá na, sei lá, na China, o celestial que tá lá. Tipo, não é uma conversa, sabe? Então, assim, ele tá lá, preso lá, e tá tudo bem, tá ligado?
A importância deste celestial é dada na série da Mulher Hulk. Ele tá numa foto lá atrás. Isso aqui. Acabou, essa é a importância dele. Tá
a
tudo
piada bem. Tá aí, é a piada. Ó, tem um bagulho lá e vai ficar lá. Porque...
Tá lá.
Mas é isso, no fim, eu acho que as pessoas criaram uma importância pra essa coisa toda. Estão, no fim das contas, dando para o MCU uma situação de naufrágio, de fracasso absoluto, que só poderia ser recuperada com a utilização correta dos X-Men.
Que é uma mentira, que é um desconhecimento completo. Né?
Pois é, aí aparece o Fera no final da Miss Marvel. Caralho!
Não era o Hulk azul?
A cena é legal, tá tudo certo, a cena é legal, beleza, mas ela só serve pra aquilo e tá tudo bem, sacou? Porque agora os X-Men, já sabemos, tá confirmado. Os X-Men vão vir de uma outra realidade. Tá confirmado por quem, Carapalho?
Tá confirmado por quem,
cara? Tá confirmado por quem?
E mesmo aí, que seja isso também.
Põe mais fogo, põe mais lenha nessa fogueira a gente descobrir que ano que vem vai ter um único filme do MCU, que vai ser o Deadpool 3.
Cheio de mutante.
cheio de participação especial, não é só mutante, né? Enfim, sabe que vai ter a Jennifer Garner como Electra e o caralho. E as pessoas estão botando má fé no filme do Deadpool. Maluco, o filme do Deadpool vai tratar tudo isso como piada.
Tudo vai ser só
uma piada. É só uma piada.
Eu tenho certeza absoluta que o filme Deadpool não vai deixar um segundo de legado pro MCU.
Nenhum. Eu também acho que não.
Ele vai ser uma grande piada, vai aparecer todo mundo. Vai aparecer o Harry Potter lá de Wolverine, vai aparecer o Hugh Jackman. E vai acabar o filme, vai ter uma cena pós-crédito que faz o menor sentido. E é isso aí. Divirta-se
com isso. Muito bom as pessoas criarem expectativa dessa maneira sobre o Deadpool, né? Porque...
se criaram sobre o filme do Doutor Estranho, né? Porra. Vamos lá. Enfim, teve gente que até a semana da estreia cravava que era absolutamente certo que teríamos o Tom Cruise como Homem de Ferro.
Ó.
Não era rumor, não.
Certeza.
Eu tô falando pra produtores de conteúdo renomados, assim. Não tô falando gente fã soltando rumor no Twitter. Tô falando produtor tá cravado. Tá lá, vai ter. Com absoluta certeza.
Bom, agora, falando em produtor de conteúdo renomado e crítico de cinema que tem nome, eu acho que até esse pessoal... Eu não estou falando do pessoal doido aí que fica criando polêmica no final do mês para bater meta de view. Eu estou falando do pessoal que realmente se diz entender do assunto, tanto na parte crítica quanto na parte do pessoal que está criando conteúdo específico ali, negócio... A impressão que está me dando é que esse pessoal caiu nessa armadilha que você falou da Marvel, eles não conseguem sair e eles estão deixando de se divertir com o filme, tá ligado? Eles estão deixando de pegar o filme e só ver o filme pelo que ele é. Tipo, o Shang-Chi é divertido pelo que ele é, só, ponto final. O Homem-Formiga lá, o 3, que não é tão bom, mas ele tem a diversão dele ali. Relaxa e vê o filme ali, tá ligado? E as Marvels é a mesma coisa. É um filme desnecessário. Porra, não teve uma pessoa só que falou que o filme é desnecessário. E aí você fica falando, pô, será mesmo? Com toda essa carga de cinema, realmente não entende que o filme é desnecessário porque ele é desnecessário, porque ele é só um passatempo de 1h45, divertido e ponto final. Esse cara não pode... cobrar das Marvels ele ser maior que ele é, e as pessoas estão cobrando, e aí, pô, a direção é boa, as atrizes são boas, pô, o hate da Brie Larson eu nem consigo entender as pessoas falarem que ela é antipática, que ela é não sei o que, é atriz odiada, não faz o menor sentido isso, mas tá falando, tá todo mundo repetindo o negócio sem o mínimo de fonte, sem o mínimo de... Por quê? Porque entrou no rolê, e aí eu tô falando já de gente que não devia ter entrado nesse rolê. Gente que é mais esperta do que isso pra entrar nesse rolê. Que não podia estar entrando nesse rolê, tá ligado?
Entra naquele papo que a gente teve no nosso programa sobre cultura do spoiler, que é a armadilha da produção de conteúdo, né? Os caras entendem uma máquina de produção, e aí eles estão assistindo o filme já pensando nesse conteúdo, nessa produção de conteúdo, e ele já chega completamente contaminado por tudo ali.
O cara já sai, isso eu escutei um cara dizer uma vez, na saída de uma sessão para a imprensa, né? Eu escutei o cara falando isso. O cara já sai do filme pensando em qual é a chamada que vai ter na thumb do vídeo.
É isso.
Tipo, o cara não se dá nem um tempo de digerir o filme, sacou? Tipo, digerir, pensar um pouco. Cara, eu demoro pra escrever uma resenha.
Escrever uma linha do negócio, não mudou de ideia.
As resenhas que a gente escreve no Gibizilla são raras as vezes que saem no mesmo dia.
A
gente acaba fazendo no mesmo dia quando a gente vai colaborar com o site do Igor Miranda lá, por exemplo, e tal. Mas, no geral, as resenhas acabam saindo, pelo menos 24 horas depois. Pra ter tempo da gente... pensar
um pouco aquilo, pensar no que aquilo...
Deixar tá aquilo decantar um pouco dentro de você, assim, saca?
Sim. Porra!
E é esse filme. Esse filme é isso, cara. Tem filmes que eu tenho a sensação clara que eu vou odiando eles cada vez mais que eu lembro deles, né? Tipo, sei lá, é o filme do Flash. Conforme
eu sabia que ia vir esse exemplo.
conforme os dias foram passando, eu cada vez odiava mais o filme. Eu detestava cada vez mais o filme. Esse filme das Marvels, tal qual foi o filme do Besouro Azul, por exemplo,
sim,
foram filmes que, cara, eu gostei tanto, eu fiquei com vontade de rever depois. Eu ainda não tive a chance de rever o Besouro Azul. Tô esperando entrar no HBO Max lá, não sei o quê. Eu quero reassistir o filme, porque eu achei um filme gostoso, leve, divertido, não sei o quê. Esse das Marvels, o mesmo esquema, assim, saca? Sei lá, tem filmes que a gente acaba vendo na exibição pra imprensa e não vê junto com as crianças. Porra, eu vou ver amarradão depois, assim, sabe? Mais de uma vez o filme. Dependendo do filme. Tem uns filmes que não adianta. Eu vou ficar lembrando com aquela raiva, com aquele ranço, com aquele ódio. É o Batman vs Superman. Eu fiquei lá com aquele ranço. Aí as crianças que eles quiseram ver, eu fui ver o filme na força do ódio. Pela segunda vez. Porque eu sou uma pessoa teimosa. E pela terceira
depois
vez...
Depois do Snyder Cut.
Então, eu reassisti o Batman vs Superman uma segunda vez com as crianças, reassisti uma terceira vez por causa da versão estendida, né, do Batman vs Superman, especificamente. Aí veio o Liga da Justiça. Aí eu
assisti a
primeira vez, fui levar as crianças na segunda vez, falei, beleza, não vou assistir esse negócio. Aí saiu o Snyder Cut, falei, porra, vou ter que assistir essa merda. E me obriguei a assistir a porra, porque eu sou teimoso pra caralho. Mas
eu fui assistir. A gente gravou, Cardin, sobre o Snyder Cut. E eu reassisti o Batman vs Superman antes de assistir o Snyder Cut pra poder gravar. Então, eu entendo o seu dor.
Cara, mas é muito louco, porque assim, todos esses filmes, sem exceção, tá, o Batman vs Superman é uma outra coisa. Assim. Quer dizer, teve o Homem de Aço, que eu já tinha achado uma bosta.
Odeio o Homem de Aço.
Assisti o Batman vs Superman de coração aberto. Assisti Liga da Justiça de coração totalmente aberto. Totalmente aberto.
Com esperança. Eu assisti com esperança.
Até o Snyder Cut eu assisti totalmente de verdade.
Não, esse não. Sem chance. Você é muito iludido.
Eu assisti porque... a filha do cara morreu. Não foi ele que finalizou o filme. Joss Whedon e o caralho. Ele tinha muitas boas ideias. Não sei o que. Lá foi... Eu não acredito nisso, mas eu vou dar a chance. Obviamente que eu estava equivocado, né? Mas é isso. Na real, e as pessoas não estão indo. A pessoa já está indo ver o filme no bode. Já está indo ver o filme puto da vida.
Aí eu perco o filme.
Pra que tu vai ver o filme, então? Pra que tu vai gastar dinheiro pra ver esse filme? Se é pra ficar, já vai ver o filme puto.
Ele já passou meses
achando que vai ser uma bosta. Pra que tu vai ver o filme?
Mas aí, Thiago, a minha indignação é o civil tá puto, vai ver o filme pra xingar, eu vou falar, pô, você é burro, cara, porque o cinema tá, sei lá, 30 mangos, 40 mangos, 50
mangos. Trabalha com nomes, Vinícius.
Você é burro. Não, o civil, que eu digo assim, o público.
Não, depois normal. Do civil.
É, porque tá. Aí ele vai dar o um exemplo, é isso.
Então, o público civil vai lá, ele vai ver lá e tal. Agora, pô, o pessoal que faz isso como profissão, ou como eu vou entregar um conteúdo disso, esse pessoal, não existe a possibilidade de ninguém dessas pessoas entrar no filme sabendo do filme. Porque tem uma responsabilidade com o público. E aí, parece que enfiou no olho, tá ligado? Essa responsabilidade. E aí os caras estão indo de fã. Aí,
enfiou no
aí
olho, maravilhoso.
É, pô. Porque, caralho, você não dá pra ser fã, tá ligado? Assim, é óbvio que você é fã. É óbvio que eu sou fã. Óbvio que, pra mim, não tenha dúvida, a melhor parte da Miss Marvel é a cena pós-crédito. Por quê? Porque eu sou beat de X-Men e acabou. Eu sou fã. Mas assim, analisando o filme para ter um conteúdo para as pessoas lerem, isso tem que ficar de lado, não faz sentido. Aí você vê as pessoas, sei lá, carreiras que estão aí e tal, falando bobagens gigantescas, falando, cara, mas por que tem má vontade? Eu não vou falar nome, Rodrigo, porque eu não decoro. Eu vi tanta gente falando tanta bosta que eu não consegui decorar o nome. Eu consegui ver o idiota do Ei Nerd falando. Jorrava assim um chorume gigantesco. Ele falou coisas que não fazia nem fazer sentido, que eu lembro. de nome. Eu vi o outro idiota lá, que era do Omelete.
O ex da Nath.
É, eu não lembro o nome dele. Qual é o nome dele?
O nome dele.
Ex da Nath é foda. Eu também não sei quem é Nath, caralho.
Ah, da Natália
Arcuri. O Borgo.
A financeira? O Érico Borgo.
Érico Borgo. Pô, Érico Borgo, se você tá me vendo aqui, pô, eu não te conheço. Eu te vi uma vez na vida. Não tenho nada contra você. Mas tu ligar a câmera e falar: se você gosta de Marvel, você não entende de cinema, é porque você é burro. Porque não faz sentido nenhum você virar pra uma pessoa e ofender a pessoa porque ela não gostou do filme, tá ligado? Aí os outros idiotas falam: não vai ver o filme. Não vai ver o filme, cara. Vocês mandam no espectador? As pessoas estão mandando. O Rodrigo tá cascando o bico que ele vai fazer corte essa porra pra jogar aí, pra ficar me queimando, tá ligado? O cara é um desgraçado. Mas é isso, cara. Tem um rolê assim, tipo... É responsabilidade, tá ligado? Você não tem... É. As pessoas estão tratando... Elas não estão fazendo aquele conteúdo pra elas. Elas estão fazendo conteúdo público. Se você não tem responsabilidade com essa pessoa que te admira, porra, cara. Não é assim que funciona. Okay, tá, eu tô falando isso pra um cara que sei lá, faz isso há 20 anos... Uma responsabilidade gigante, tá ligado?
E que fundou o maior portal do assunto no país, né?
Porra, o Judão era um peso de responsabilidade, tá ligado? Que vocês tinham. Você era um negócio muito responsável. Cara, por que as pessoas não podem fazer isso? Tem que ficar falando atrocidade, tem que ficar ofendendo as pessoas, tem que falar para as pessoas não irem no cinema. Como é que você tem coragem de falar para uma pessoa não ir no cinema? Ah, não vai ver esse filme. Como que tu não vê esse filme, cara? Você não é porra nenhuma, você tá analisando o filme, a pessoa vê o que ela quiser, tá ligado? E fica aí, entrou as Marvel, assim, vamos lá, eu não li nada sobre o filme, não vi nada sobre o filme antes de escrever, eu escrevi e fui procurar. E aí o bagulho era uma enxurrada, tá ligado? Ninguém falava nada, e aí tem o outro tal do pô, gosto do conteúdo do cara lá, dos X-Men, lá do Twitter, lá, Jameson. Pô, mas o cara falou que... Pô, você não tem que confiar em crítico. Porra, então tu confia em quem? Confia no... Tu tem que ler o crítico. Lê o amiguinho, tá ligado? Lê o cara... Vê... Porra! Parece que todo mundo...
Ó, eu fui...
O cérebro das pessoas acabou, tá ligado? Por causa de um filme. É um ódio tão grande, é uma necessidade tão grande de aparecer por causa do filme que as pessoas pararam de pensar, tá ligado? E só fazer... Cria um conteúdo e tá tudo certo, tá ligado?
Eu fui assim, pesquisar...
Fala aí, Rodrigo.
Não, pode falar, Cardinho. Depois eu falo, pode falar.
Ó, o que eu acho também, que tem uma coisa, assim, muito tem esse filme, e acho muito boa essa discussão, não é a discussão do momento, tá? Deste momento aqui. Mas eu achei bom que tivesse suscitado a discussão a respeito de como mudou a relação das pessoas com ir ao cinema pós-pandemia. Concordo pra caralho. Eu acho que isso tem refletido nas bilheterias, dos filmes todos, não só filmes da Marvel, filmes todos, sem exceção. Ah, a culpa é do streaming, aí de novo, culpa, muito pesado demais, né? Mas enfim, eu acho que essa é uma outra conversa. Mas o que eu acho é que se você fala, caralho, vou gastar dinheiro, vou lá no filme, tenho lá uma meia entrada, compro a pipoquinha pequena, mais barata, tal, compro uma água ao invés de comprar uma Coca-Cola, enfim, tenta diminuir os custos ao máximo que é possível, que a gente sabe que é caro, mas enfim, tu vai assistir o filme e vai se divertir lá. Quer dizer, vai assistir o filme, ponto. A parte do se divertir, ela acaba ficando de lado. Por quê? Porque eu acho que as pessoas também estão... E agora eu vou deixar de lado fã da Marvel ou não, tá? Falei a história do Ultimato, blá, 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 que deixou as pessoas mal acostumadas, sabe? Mas agora não tô falando nem só de fã da Marvel, tô falando de fãs de cinema. Aliás, não só. Fãs de cultura pop. Que isso vale pra quem tá escutando um bom disco, vale pra quem tá vendo uma série, vale pra quem tá jogando um joguinho, sei lá. Vai consumir o diabo do produto e fica assim. Ah, mas é porque eu esperava que fosse ter, talvez, uma coisa muito surpreendente. Eu esperava uma puta virada de roteiro. Eu esperava que tivesse um desenvolvimento de personagem mais complexo, não sei o quê. As pessoas acabaram perdendo um pouco... Gente, é um filme de super-herói. As pessoas acabaram perdendo um pouco a capacidade de simplesmente se divertir. é só uma diversão de uma hora. E olha que maravilhoso, é uma diversão de uma hora e meia. Olha que coisa linda. Porra,
lindo.
Lindo. O filme tem uma hora e meia, uma diversão de uma hora e meia. Uma diversão, você vai entrar, vai comer pipoca, vai dar risada, vai achar a Kamala uma gracinha, vai querer adotar ela pra vida, vai sair e tá tudo bem, vai pra sua casa com um sorriso no rosto, tá ótimo. Ah, não vou lembrar no filme, do filme no dia seguinte. Nem todo filme precisa lembrar dele no dia seguinte. Nem tudo que é produzido na cultura pop precisa ser uma obra de arte o tempo todo. Sacou?
E aí isso não significa que precisa ser uma bosta. Igual os da DC que você comentou antes.
É, mas então é isso. Assim, e qual é o ponto? Também tem essa, né? Ou seja, o Zack Snyder é um cara que produz todo o filme dele pretensamente como uma obra de arte. Aí é uma outra conversa. Ele costura os filmes dele de maneira como se ele esperasse que aquilo fosse uma obra de arte. Né? Enfim, como diz o clássico vídeo, visionário é meu pau recebendo um salário. Agora, no caso específico das Marvels, ainda tem uma questão que é assim, a Gabi falou uma coisa no texto dela no Gibizilla que é foda, cara. Assim, as Marvels é um filme mediano. É um filme medíocre, digamos assim. A gente passou a usar a palavra de um jeito equivocado, né? Sobre o que é medíocre. É o que tá na média. Tá tudo bem. Só aos homens iluminados, brancos, milionários, é dado o direito de fazer um filme mediano. Se uma mulher faz lá um filme que é apenas tão só uma mulher negra ainda, né? Ela vai lá, faz um filme ok, mediano, divertido. Beleza. Não. Absurdo! Você tinha que se superar. Tinha que ser uma coisa além do que... Porra! É só um... As Marvels é só um filme pra você se divertir. É só isso.
E diverte. Só isso.
Você vai lá, se diverte.
Ele tem intenção de se divertir e ele diverte. Não é, não é, ele tem intenção de ser divertido e não diverte. Não, ele diverte. Ele vai...
É isso.
E até baseado no que o Cardin falou, tenho que recomendar de novo o podcast sobre cultura de spoiler que a gente gravou, porque a gente fala sobre essa expectativa de que todo filme tem um grande plot, uma grande virada, algo que vai te levar ali, que vai ser fantástico, vai ser épico, vai sempre... E você não se diverte porque você tá esperando o momento do épico. Você, que é o que o Vini falou antes, no As Marvels... Tem toda uma construção, as coisas vão acontecendo, pra chegar naquela solução. Não tem uma grande virada, um grande ponto em que o filme se torna épico.
E é uma solução do tipo, ó, a gente ultrapassou todas as barreiras que precisava, a gente defendeu todo mundo, a gente derrotou a vilã, agora a gente vai pegar os nossos poderes e vai se juntar pra costurar aquilo ali que é uma cagada que vai destruir o universo. A gente vai se juntar porque a gente tem a possibilidade. Não é um grande vilão maior, não, assim, é nossos poderes juntos. Cara, isso é uma mensagem absolutamente bonitinha, é uma mensagem funciona, é uma mensagem importante, e é isso daí, cara, esse é o ápice do filme, é você passar uma mensagem, tá ligado? Pô, tem um momento no meio do filme, pô, eu chorei no meio do filme, a hora que elas se abraçam, realmente você fala, pô, que legal, são três vidas que cruzaram e tal, um momento super delicado ali. Não tem nada a ver com o resto do filme. Não, não tem ação, não. Mas, cara, é porque é isso daqui. É um momento pra você se emocionar, sabe? Então, assim, pô, o filme ainda tem isso. O filme ainda tem uma preocupação emocional de te chegar em lugares, tá ligado? E, assim, não. O efeito especial do gato é ruim. Porra, pelo amor de Deus, cara. É um monte de gatinho ainda por cima. Como é que tu vai falar que os gatinhos são feios? É um monte de gatinho. Não dá pra falar que gatinho é feio ainda por cima.
Agora, eu queria... Antes, o Rodrigo tinha uma questão pra falar, que eu acabei interrompendo ele. Mas eu queria trazer um tweet, que é um tweet maravilhoso, que é do Guilherme Crow. Guilherme Crow é o cara da Balão Editorial e é consultor lá na Conrad, editora. Ele trouxe um tweet que é muito bonitinho, que é maravilhoso. Assim. Para mim, isso é a melhor síntese do filme. Eu vi as Marvels hoje com a pequena, com a filha dele, né? Ela riu, chorou e se emocionou. O filme não é bom, entre aspas, né? Mas é ótimo. Se você não gostou, seja uma menina de 9 anos que você vai gostar. É isso.
É isso.
Para mim é isso.
É isso. Perfeito. Não. Eu concordo plenamente. É a intenção do filme, a galera vai esperando outra coisa. Mas o que eu ia falar aquela hora, Cardinha, era até besteira. Eu ia falar que eu nem fui pesquisar muito conteúdo depois de assistir. Mas eu fui fazer pesquisa de keywords no Google, né? Quando fui criar a live e também pra subir os cortes depois. E aí, não pesquisem as Marvels no YouTube, por favor, pela sanidade de vocês. Vocês vão cair no mar de chorume, assim. Só se cuidem.
E é muito, né? Tem uma duplinha de rapazes, que esses eu afirmo, eu não faço a mínima ideia o nome deles, mas eles aparecem muito corte. São uns caras meio Red Pills, que eles estão vestidos... Red Pill vestido com aquelas camisetinhas que finge que é o peitoral do personagem, tá? Cada um com
São os mesmos da Barbie, pô, não é?
Os mesmos da Barbie. E as coisas que eles falam das Marvels, eu não vi eles, eu vi assim, um monte de corte e tal. É meio triste, tá ligado? É meio você fica pensando, porra, cara, sério mesmo? Tu não
conseguiu. Isso foi tudo que você tirou? Um pouquinho.
É isso, tirou, tá ligado? A Brie Larson é a pior atriz, a pior atriz. Pô, sério mesmo? A Brie Larson, o teu problema é a Brie Larson, cara. Sério mesmo?
Brie Larson,
cara,
uma péssima atriz da Brie Larson?
É, vê a carreira dessa mulher, tá ligado?
O Brie Larson que ganhou o Oscar, essa mesmo?
É essa
dela mesmo que nós estamos falando?
Eu acho divertido que no Game of Thrones... Eu não entendo, quando era no Game of Thrones, a Brie Larson era, tipo, muito ícone.
Ela não tava no Game of Thrones,
Rodrigo. Não, no Game of Thrones não. Onde foi? Pera, eu tô viajando. Tinha alguma coisa pra fazer que ela era muito ícone. Em série. Mano, eu vou tentar lembrar o que é.
O filme que ela fez lá, que ela foi premiada... Jack.
É incrível. Bart
Jack. Nossa, é maravilhoso.
Não, o Bart Jack é foda. Não. Mas,
ela fez aquele Station não sei o que lá, que é um Station não sei o que, 19, alguma coisa 19.
Eu vou tentar lembrar o que é que ela fez.
Mas, enfim,
exaltava demais assim, ela.
É toda uma necessidade de falar mal do filme e já ficou um grupo sem argumento, tá ligado? E eu não consigo entender. Um dos problemas é que a Brie Larson, ela é a personagem, é muito marrenta. E ela, porra, mas caralho.
Ela é.
Personagem marrenta. Entenderam
isso? É foda. Isso? Assim, se você vai ver os créditos, tá lá a Kelly Sue DeConnick, tá como consultora, né? Este perfil da personagem, hoje, que eles usam nos cinemas, é rigorosamente a fase atual, entre aspas, né?
É dos últimos 10 anos, atual, assim, aí, 15 anos.
É dos quadrinhos. É. Idêntica. Porra, bicho. É isso, cara.
Pô, a última Guerra Civil
porque ela
tretou lá com o Homem de Ferro.
Tinha um outro sujeito que era super marrento e a galera amava, que chamava Tony Stark.
É, exatamente.
Marrentíssimo,
sim, total,
insuportável, mas a galera achava incrível ele. Era muito legal, porque ele era pegador, mulherengo, blá, aquela história toda. É isso, cara. É isso.
O outro cara... Eu não sei quem foi, mas alguém falou que a direção de arte do filme era horrorosa. Não existe uma pior direção de arte no filme e que os uniformes são os uniformes mais feios da Marvel. Fiquei pensando, porra, cara, sério? Você olhou pro uniforme das três e falou, porra, direção de arte... Você viu aquele planeta que as pessoas cantam? E cada detalhezinho, fala assim, cara...
Aquilo é divertidíssimo, meu.
Aquilo é uma direção de arte ruim? Aquilo ali você chama...
Eu veria um filme só daquilo.
Só daquilo, cara.
Eu veria um filme só daquele planeta.
É muito bom.
E assim, aquilo é direção de arte ruim, é isso? Sério mesmo? O cara construiu um planeta inteiro.
Nossa, demais, é maravilhoso.
As pessoas cantam e que é uma maluquice. É uma tiração de sarro aquilo ali. Não é sério. Vamos lá, vamos deixar claro para vocês.
Sim.
Eles não querem fazer um filme épico, ali é pra ser engraçado. E ali a direção de arte é ruim, tá ligado? Porra, eu não sei. Aí eu fiquei na dúvida. Eu acho que eu não sei o que é direção de arte, eu acho que eu não sei mais o que é fotografia, eu não sei o que é montagem, eu não sei o que é mais nada, tá ligado? Porque, pô, alguém fala que aqueles uniformes tão feio e perto das coisas que aparecem aí, pô, cara, desculpa, né? Cara, é muito esquisito.
Eu tô aqui no momento de fazer referências a pessoas queridas, porque afinal de contas é bom estar cercado de.
É bom, eu fico com ódio, você fica com amor.
É bom estar cercado de boas pessoas. A gente. Eu tava vendo o Roberto II, do A Hora Suave. Ele tava respondendo uns caras no vídeo sobre as Marvels, né? Na resenha. E aí um cara tava falando: isso aí! Esse filme! É lacração pura, é agenda woke! É agenda woke em Hollywood, não sei o quê, lacração! Quem lacra não lucra! Aí o Roberto respondeu para ele: como você me explica, então, o filme da Barbie ter feito mais de $1 bilhão?
Silêncio. E vamos falando em bilheteria, vamos deixar claro o seguinte. É óbvio que a bilheteria das Marvels não foi gigantesca por uma série de outras razões. Por causa que você teve alguns fenômenos no ano, você teve. Mas as bilheterias normalmente continuam baixas. Mas no final de semana ela bateu mais de $100 milhões no mundo. Né? Grande chance ela bater seus 200 e poucos milhões de dólares aí. Então. Não adianta ficar repetindo que foi um fracasso, porque tem número, tá ligado? Então, assim, espera pra ver o final e ver porque não é assim que funciona, não é o que você quer que seja, o que você acha, não é, tem número, tem uma série de coisas. Então, assim, eu acho que tem muita gente se perdendo no personagem. Eu acho que essa que é a grande verdade, tá ligado? O pessoal não sabe mais o que fazer para falar que um filme é ruim ou para falar que um filme é bom. E aí se perde, e aí fala qualquer coisa. Então, é muito complicado.
Complexo.
Rodrigo, fala, Rodrigo.
Complexo. Que você quer? Não. Eu tô de boa. Eu estou tendo aulas hoje e ainda com dificuldade na internet. Então, sou mais quietinho.
Pois é. No fim, a gente encerrou o MCU esse ano, né? Ou seja, 2023 não tem mais nada relacionado, sim, nem série, nem qualquer coisa que valha, né? Aliás, minto. Segundo consta, parece que tem a série animada do What If, a segunda temporada, né?
Mas ainda esse ano?
Acho que sim. Acho que no comecinho de dezembro, se não me falha a memória. Mas enfim, essa obviamente também é uma diversão, né, que não necessariamente...
Mas vai estar ligada no MCU?
Tá. Vai estar conectada! Olha só, hein?
Cara, tá conectada, né?
Tudo tá conectado. Multiverso, tá tudo bem.
Com os multiversos agora liga, né?
Mas é isso, no fim, ano que vem, a gente tem basicamente um filme do MCU, até que se prove o contrário, né? Enfim, um único filme do MCU. Em termos de série, a gente tem a série do Demolidor ficou para 2025, se não me engano, né? Tem a série da Echo no começo do ano, que eles vão experimentar tanto esse selo Marvel Spotlight, quanto o formato, né, de todos os episódios uma vez só, ao invés de um episódio por semana. Mas é isso, eles vão pegar mais leve ano que vem com o MCU aí, pelo que dá para entender. E vamos ver o que diabo vem pela frente. Assim, eu acho, sinceramente, que ano que vem vai ser um ano que, não importando qual vai ser o resultado do filme do Deadpool, tá? Isso não importa. Mas eu tenho um cheiro de que a Marvel... Assim, acho que o filme do Deadpool vai super bem de bilheteria. Pode. Os outros foram bem, então não tem motivo para não ir.
O Wolverine é o Batman. Wolverine é o Batman.
É o Wolverine, é isso aí, isso aí.
Coloca o Wolverine e tem vende.
Mas qual que é o grande ponto? Eu acho, de verdade, que em algum momento do ano que vem, a Marvel vai aproveitar para fazer uma série de anúncios. Eu acho que ela vai tentar captar a atenção das pessoas, menos talvez pelas suas produções, e mais para tentar alimentar a indústria do hype, que isso eles fazem bem. Então, eu de verdade acho que no ano que vem, não sei se na Comic Con, de San Diego, né, na metade do ano, não sei. Mas
e a Marvel, alguma... Dave não sei o que da Marvel lá, né?
É, eu não sei se é isso. Tem lá o D23 lá, que é o da Disney, é. Né? Não sei o que lá. É o
da Disney, desculpa, da Disney. Disney.
É, não sei. Mas eu, de verdade, acho que vamos ter anúncios grandes, eu tô falando assim. Não anular. Acho que no ano que vem a gente deve ter algum ou alguns, no plural, mas pelo menos um anúncio deve se ter relacionado aos X-Men. Não sei se elenco, eu não sei se alguma coisa de... Não sei, tá? E tudo...
E a série? A série do... X-Men 97?
97, né? Sim, ano que vem também, é. É, também ano, é. Que vem. Ano que vem. Ia ser esse ano, né? E acabou pro ano que vem. É... Mas eu acho que vai ter algum anúncio, de verdade. E eu, de verdade, acho que deve ser uma cela ou de elenco, de um filme, alguma coisa que valha. E acho que, seguindo a indústria de rumores, né, seguindo a indústria aí de boatos e tal, é, eu acho que eles devem finalmente anunciar algo relacionado ao Quarteto Fantástico. Que não! Ah, Quarteto Fantástico! Não, né? Não é grande coisa. A gente sabe, para o público em geral, não é grande coisa. Mas talvez seja um investimento bom aí da Marvel para tentar ganhar um pouco do cacife de hype. Retomar o hype, basicamente.
É, eu acho que... Já falei isso. Eu acho que o X-Men do MCU já existe. É o do desenho. Eu acho que eles vão sacar o desenho e falar... Não, o X-Men é aquele ali, e aí vai fazer um live action daquilo ali, e tem todo o rolê antes e tal, eu acho que é isso, eu acho que eles não vão...
Pode ser um caminho, porque... pode ser um caminho, pode ser um caminho.
O do desenho, você fala o desenho lá daquele momento?
Qual?
O desenho do...
É, década de 90, eles vão fazer a continuação, né, eles vão fazer X-Men 97, que é uma continuação direta, que ele vai pegar ali aquela fase do final dos anos 80 ali do X-Men mesmo ali, que é a parte do Magneto, ele vira líder e tal, ele tem ali um rolê, eles vão pegar essa parte ali para fazer uma continuação. É, eu acho que eles vão pegar esse desenho como... Ah, esse é o X-Men do MCU, e eles vão fazer um live action. É, para quem não percebeu, o Fera é o Fera do X-Men, do desenho, aquele de Jaco, sim, branquinho, que ele tá ali, né?
Mas veja, ó, se a gente levar para pensar, ele é o do desenho, mas também pode ser
também um dos do filme
originais, porque é o que é o Segundo Homem que faz a voz, né?
Exatamente, ele vai fazer, eu acho que tem ali um rolê de dar uma juntadinha ali, porque eles vão perder esse material existe, e a tendência é ter uma crise nas infinitas terras do MCU ali e juntar todo mundo, que é o que acontece no final da saga do
Guerra
Secreta, né? A nova.
A versão nova. Enfim, do
Jornal. Eu acho que eles não podem anunciar X-Men, porque tem duas questões. Eu acho que tem gente com contrato vigente. Então, se fizer algum filme, eles têm que contratar o ator.
Quando eu digo assim... De novo, eu acho que qualquer coisa, sim, que eles fizerem em termos de anúncio já joga o hype de novo lá pra cima. Entendeu? É o novo, sei lá, vou anunciar o ator que vai fazer.
Até na data que vai ser, né? Até se você falar que vai ser depois do filme e tal, você vai criar...
Tô pensando aqui num ator, num personagem que nem existe, sacou? Nos filmes da Fox.
Existe, lógico que existe.
Mas existe no desenho.
Ah, o Gambit tem no... É verdade, o Gambit tem naquele filme horroroso do Wolverine.
Do Wolverine, né? Pode. Então, assim, eu acho que a questão mais...
Filme.
Não, ele tá lá, firme e forte. Eu acho que tem... Assim, né, todo mundo sabe que o X-Men é o... X-Men e Homem-Aranha salva qualquer coisa. Então, se você colocar o X-Men, fizer um filme do X-Men, ele salva a Marvel. Ponto final, porque é uma franquia... Muito fácil. Então eles não vão dar essa tacada sem... Então, relaxa. Agora, eu acho que tem uma tendência da Marvel de... E aqui também as pessoas não perceberam, né? Os filmes que estavam acontecendo antes e até as Marvels, ele tinha cara de filme solo, ele tinha cara de filme de pessoas fazendo alguma coisa. Até o filme do Doutor Estranho, ele tinha cara de fazer uma continuação daquilo ali. Ele se perde justamente porque ele não é a continuação daquilo. Ele tenta mexer tanta coisa ali, ele não consegue chegar em lugar nenhum. Então, assim, ele tinha essa segunda, quarta fase, tinha uma cara de vou mostrar alguns personagens e tal. Eu acho bacana isso, eu acho que tem essa tendência, tem que ter isso. Se não tiver isso, não vai sobreviver de 10 filmes interligados, né? Eu acho uma bobagem, um desperdício enorme. Porque eu não quero ver filme interligado, eu quero ver alguma coisa interligada, eu acho legal, mas eu quero me divertir, eu quero entrar lá e me divertir. E, então eu acho que vai...
Entrar no cinema sem ter feito uma pesquisa antes, né?
Eu acho também assim, os filmes que foram pra frente, por mais que as pessoas... Muita gente começou a falar que os filmes foram pra frente porque... flopou antes. Não, porque teve uma greve aqui, né, cara? Teve uma greve. As pessoas... Acabou a greve. Quando acabou a greve, alguém sentou lá os produtores e começaram a fazer a conta e eles falaram, cara, não dá pra fazer, porque vai ter esse ator, precisa de tantos meses, esse ator precisa... Não tem como fazer, então vai pro outro. Mas tá tendo uma... Estão reescrevendo os dois últimos filmes pra tirar um pouco o Kang. Maluco, o Kang... porrou uma mulher, ele é pessoa não grata agora. Enquanto não resolverem o problema do ator, que é incrível, mas ele tá sendo julgado. Você não pode pôr o peso inteiro do vilão na cara do cara e amanhã o julgamento aparecer e aí o grande vilão do filme tá na cadeia, tá ligado? A Marvel não é burra. Então, assim...
Mas no fim, assim, eu acho que tem duas questões aí. Eu acho que eles podem tranquilamente, imagina, estavam, né, aquela reportagem lá sobre a crise da Marvel, da Variety, fala, obviamente, do eles terem discutido usar o Doutor Destino, para, né, tirar
que
o...
Que é meio óbvio, né?
Pois é.
Que é meio óbvio, né? Vai acontecer, lógico, não frente, tem... É óbvio. Não
com o quarteto e tal, mas... O que, pensando no Kang em si, cara, é a coisa mais fácil do mundo. A gente está falando de multiverso, mas dois, o personagem em si, ainda que a gente não tivesse nessa questão de multiverso, variantes e o caralho, não sei o que, o personagem em si se permite isso. Permite eu colocar um outro ator
na hora.
E falar que é um outro Kang vindo de uma outra linha temporal. E tá tudo bem.
Não ia resolver, quer dizer...
Põe uma mulher no lugar, assim, sacou? Põe uma mulher negra no lugar ali, pronto. Acabei com o Jonathan Majors, que, como você falou, é um puta ator.
Puta ator, mas tá enrolado. Fez merda e prove ou não, não importa. Enquanto o cara tiver...
Fez merda duas vezes, inclusive, né? Segundo consta.
Fez merda duas vezes. Se prove ou não, pra Marvel não importa. Enquanto ele tá metido lá no meio, não faz sentido. Ele não tem... Sim. É propaganda ruim. Então, agora... Eu acho que tem série, eu acho que as Marvels... mas as Marvels não vai ter continuação. Acho que vai. Kamala Khan fez um sucesso, ela continua fazendo um sucesso. Então não tem... exatamente. Concordo com o Júlio Almeida, problema dele. Vai, sai fora e abre espaço.
Beijo, Júlio. Júlio diretamente de Portugal.
Agora, por mais que tenha esse hate, por mais que as pessoas queiram destruir elas, vai destruir nenhuma das três. As três vão continuar na Marvel, as três vão continuar bombando, as três vão continuar aparecendo e a Marvel vai contratar mais diretora, a Marvel vai contratar, porque esse é um perfil novo da Marvel. Ela quer diversificar nesse sentido, vai ter Eternos 2, cara, não adianta vocês reclamarem, a Marvel não tá preocupada com o que vocês estão reclamando, essa que é a verdade.
Pensando até no que o Cardin falou lá da criança de 9 anos, imagina quanta boneca de Capitã Marvel, Miss Marvel, não vai vender. Da Monica Rambeau ainda não, ela não tem o nome de heroína, eu acho, né? Assim que ela ganhar o nome de super-heroína também, vender boneca pra cacete. Então...
Mas eles vão fazer uma piada, eles vão ficar...
em outro lugar, né?
Eles vão ficar brincando com esse negócio dela não ter nome, porque ela teve uns dois ou três nomes na Marvel. Então eles vão
ver, vai ser uma piada. Teve muitos?
Acho que é dois ou três, não foi isso? Tchau. Que é
o quê?
Sua memória. A Mônica Rambeau já teve uns dois ou três codinomes, não teve? Então eles vão fazer essa piada aí.
Ah, sim.
Então essa sim. Piada vai ser recorrente,
ela não vai
se chamar.
Já foi Capitã Marvel, Fóton.
Foi Fóton, o Espectro agora, ela é Espectro, não é? Que ela tem um
Jorge. As pessoas, é, ela vai ser o Fóton só, eu acho. É.
Ela até arranca ela arranca a roupinha do Capitão Marvel, que os caras fazem a roupinha. A hora que ela tá descendo daquele planeta que todo mundo cantando,
sim.
Ela tá com um negócio que ela fala, nossa, que é ridículo. É a roupa dela de Capitão de Fóton, né? Que ela tem umas asinhas.
E é legal que ela fica, a Kamala fica o tempo todo fazendo a graça do nome, não sei o quê, e não chega no nome, né?
Não, chega, é não chega nenhum nome, nem legal. Parecido.
Isso é legal.
E para posicionar o Rodrigo, aquela moça que aparece no final com o Fera é a Binária. Binária, ela é uma versão da Carol Danvers. A Carol Danvers, quando era X-Men, sofre o bagulho lá, ela fica fodona e vira foguinho. Aí ela começa a chamar Binária. Né? Então, assim, que tem de gente,
ela.
Que tem de gente vestindo a roupa da Capitã Marvel e do Capitão Marvel nos últimos 60 anos de Marvel, é um... Põe uma fila aí, cara. Tem mais gente do que...
Então dá pra fazer muita piada com isso muito. No decorrer dos filmes. É. Perfeito. Eu acho que temos um programa hoje. Tem alguma coisa que vocês acham que deixamos passar, que vocês gostariam de falar mais?
É isso.
Então, é isso. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreve no nosso canal, se inscreve no Spotify, Deezer, onde for. Avalia nosso podcast, deixa 5 estrelas. Lembrando que se não for 5, o Vinícius vai pessoalmente na tua casa te quebrar na porrada. Então, por favor, deixe 5 estrelas. Cadinho, muito obrigado, cara, pela participação de hoje. Valeu. Onde a galera te encontra?
Valeu, Cadinho.
As pessoas me encontram, na verdade, eu sou essa pessoa teimosa e insistente, ainda estou lá no Twitter, que eu me recuso a chamar de qualquer outro nome.
X.
Thiago Cardim, Thiago com TH, Cardim com M de Maria no final. Eu escrevo sobre cultura pop no gibizilla.com.br, gibizilla com dois L's, e aí também está em tudo que é rede social e tal, e a gente fala lá sobre séries, quadrinhos, cinema, música e vambora. E sou essa pessoa insistente em dobro que na falta de um podcast tem dois, ou seja, a gente tem lá o Imagina Se Pega no Olho, que é o nosso podcast jornalístico, a gente fala de cultura pop, mas não só, a gente fala também de religião, política, economia, relacionamento, sexo, o que pintar, pintou. E a gente tem o nosso podcast musical, que é o Imagina Se Pega no Ouvido, nosso talk show sobre as bandas do coração dos nossos entrevistados ali, os shows, os discos que marcaram a vida daquela pessoa, enfim, esse é o nosso rolê.
Bom demais. Ansioso para ouvir o Imagina Se Pega no Ouvido com o Vinícius Carlos Vieira falando sobre Semi-Flan Choice.
Tá, o Vinícius tá na nossa listinha de convidados.
Se ele não falar sobre Semi-Flan Choice, eu vou ficar muito bolado com ele.
Ah, mas porra, é o que eu tenho, cara. Só tenho isso. Não tenho mais nada pra falar de música.
Já tá na nossa listinha. Tá lá na nossa listinha de convidados.
Aí, ó. Irei amarradão falar de música, música que ninguém gosta. Música infantil. Hardcore infantil.
Hardcore infantil.
Por isso que o Vinícius tá com 40 anos usando shorts cargo, All Star com meia na canela e boné trucker, porque ele é hardcore.
Eu sou hardcore. Né? Exatamente. Isso é de Santos,
é tênis da Kicks, né? É tênis da Kicks.
Não, é mais barato.
O estereótipo hardcore.
Hardcore. Melhor estereótipo. É o melhor estereótipo, é de bermuda, cara. O estereótipo de bermuda é o melhor estereótipo que tem.
Quando. Primeira vez que eu vi Rodrigo Lima usando shortinho de futebol foi libertador demais. Foi, eu posso usar shortinho de futebol na rua sem ninguém me julgar.
Exatamente.
Foi.
Demais.
Foi minha libertação. Ai, é isso. Vini, valeu também, cara. Muito obrigado.
Valeu. Até semana que vem.
Semana que vem, Cardinho, de novo, muito obrigado pela participação. Quem ouviu até aqui, um beijo. Não esquece de fazer tudo que a gente falou. até semana que vem com alguma pauta que com certeza tá planejada, mas a gente também com certeza não lembra qual é.